Rádio Alfa, 12 horas.
Bonjour à tous. Un père professionnel, un modèle, un exemple, politique et personnalité du monde de l'audiovisuel réagissent après l'annonce de la mort de Philippe Gildas. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a salué cette grande voix qui a accompagné sa jeunesse sur Twitter. L'animateur radio et télévision s'est éteint à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer. Il était connu notamment pour son émission Nulle part ailleurs qu'il a animée sur Canal+, de 87 à 97. Il ne doit y avoir aucune tolérance pour l'antisémitisme. Déclaration de Donald Trump après la fusillade dans une synagogue de Pittsburgh qui a fait 11 morts et 6 blessés. Le président américain est attendu sur place prochainement. Le principal suspect, Robert Bauer, s'est inculpé de 29 chefs d'accusation, dont celui de crimes antisémites. Il encourt la peine de mort. Conséquence de cette fusillade aux États-Unis, le ministre de l'Intérieur français, Christophe Castaner, demande au préfet via Twitter de renforcer la sécurité aux abords des synagogues dès ce week-end. Le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro est-il le prochain président du Brésil? 147 millions de personnes sont appelées aux urnes aujourd'hui. Jair Bolsonaro qui est donné vainqueur selon un récent sondage avec 56% des voix. 72% des Français estiment que leur pouvoir d'achat a baissé depuis l'élection d'Emmanuel Macron. C'est le résultat d'un sondage IFOP, alors que de son côté, le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, assure que les Français devraient voir leur pouvoir d'achat augmenter ce mois-ci, notamment grâce à la disparition des cotisations chômage et maladie pour les salariés. Le foot est la fin de cette 11e journée de Ligue 1. Rennes affronte Reims à 15h, Bordeaux-Nice à 17h et puis ce match attendu ce soir, le Classico OM-PSG à 21h et puis en rugby, suite de la 8e journée du top 14 avec l'Union Bordeaux-Bègles face à Lyon à 12h30 et Toulon-La Rochelle à 16h50. Une journée marquée hier par l'écrasante victoire de Clermont face au champion de France en titre Castres, 41 à 6. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Bonne journée à tous.
Passage à niveau sponsorisé par SFB. SFB, producteur de béton prêt à l'emploi. Pour vos demandes, du dallage au béton spécifique, contactez-nous au 01 43 89 53 35. Livraison possible du lundi au samedi. SFB 01 43 89 53 35.
Domingo, às 14h25 e quarta, às 9h30, esteja atento ao livro da semana com o apoio da Biblioteca Gulbenkian, em Paris 7, 39 Boulevard de la Tour Maubourg, entrada gratuita.
Grande festa em Yacher, no supermercado Saveur du Portugal. Domingo, 11 de novembro, Saveur du Portugal oferece-lhe uma grande festa portuguesa com Emmanuel, Carlos Pires e José Malhoa.
Não tenho Porsche, nem Ferrari sequer.
Saveur du Portugal na grande zona comercial de Achère. Degustação gratuita de castanhas e diversas bebidas. Promoções excepcionais no dia da festa. Grande festa, domingo 11 de novembro, a partir das 14 horas, no supermercado Saveur du Portugal em Achère. Entrada livre, enorme parque de estacionamento. Venha festejar, venha dançar, venha sorrir.
E nos móveis, Elmo?
Leitinha, tu não sabes ler?
Mas aqui diz Elmo. Eu conheço o logotipo. Eu quero estes móveis no meu quarto.
Mas, Ritinha?
Ah, mamãe, eu só quero móveis Elmo.
E não é que a Ritinha tem bom gosto. Aproveita a grande campanha de Natal dos móveis Elmo com preços a arrasar. Modela a sua casa mais barato sem perder tempo nas suas férias. Escolha em França e entregamos diretamente da fábrica em França e Portugal. Móveis Elmo, com duas lojas de exposição permanente em Bondi, telefone 01-46-07-3003, em Pierrelet, telefone 01-47-99-92198 ou ainda em mable-elmo.fr.
Domingo 28 de outubro, pelas 14h30, no estádio Dominique de Rochelle, a equipa do Créteil Lusitanos defronta a equipa do Paris Les Gobelins em jogo a contar para o Campeonato Nacional 2. Não falte, venha apoiar o Créteil Lusitanos.
Toujours de bonnes raisons pour fumer.
Le stress, le quotidien.
En novembre, je reprends le pouvoir et j'arrête de fumer.
Le mois sans tabac revient en novembre. Inscrivez-vous et commandez dès maintenant votre kit sur tabacinfoservice.fr.
OM-PSG, le match des supporters a déjà commencé. Mais le Classico, c'est ce soir à 21h, en direct et en exclusivité sur Canal+. Appelez vite le 3910. Service payant 25 centimes la minute, plus prix appel.
Allô patron ?
Alors c'est vacances ?
Eh ben il y a un séjour à Agadir sur Lidl Voyage, à l'hôtel La Branda à Madil Beach 4 étoiles, à partir de 399€ par personne, directement sur la plage et avec un parc aquatique pour les enfants.
Ouais, mais c'est moi qui pars.
LidlVoyage.fr, le vrai prix de vos rêves. Séjour Agadir 8 jours, 7 nuits en chambre double en formule tout inclus à partir de 399€ par personne. Offre exclusive, départ de Lyon le 8 décembre 2018. Offre valable du 23 au 29 octobre 2018, inclus sous réserve de disponibilité. Plus d'informations et conditions sur Lidl-voyage.fr.
Alors là, je ne suis pas du tout le genre de perruche qui fait des caprices. Mais il faut reconnaître que depuis que la maison est isolée avec de la laine de verre Isover, tout le monde profite d'une isolation phonique incomparable. Je peux enfin chanter du soir au matin, sans prise de bec avec les voisins.
Découvrez le bien-être d'une maison bien isolée, performante, écologique et durable. Choisissez la laine de verre Isover et bénéficiez des aides financières pour votre projet de rénovation. On est bien avec Isover, expert français de l'isolation. Isover, une marque du groupe Saint-Gobain.
Chers voyageurs, notre voyage continue et... Oh, écoutez, vous entendez ?
10
Les forfaits Power ! Pour attirer leurs partenaires, ils chantent leur prix. 10€ par mois ! Ah, j'en vois déjà qui sont séduits, hein ? Ah oui, Francis !
Chez SFR, les forfaits sont irrésistibles. Jusqu'au 19 novembre, le forfait Power 50Go 4G+, est à seulement 10€ par mois pendant un an, puis 25€. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à condition, réservée aux nouvelles souscriptions. Prix clé en box, engagement 12 mois, 4G+, sous réserve de couverture avec terminal compatible.
Passagem de nível. Artur Silva.
Muito boa tarde. Passagem de nível neste domingo, dia 28 de outubro de 2018. Vai ser um passagem de nível muito, muito especial, na medida em que temos aqui pela primeira vez na rádio o nosso embaixador de Portugal em França, Jorge Torres Pereira. Iremos falar, evidentemente, de bastantes temas, relações Portugal-França, isto em todas as vertentes, a comunidade portuguesa, participação em eleitoral, as associações, a rede consular, o futuro da língua portuguesa e não só, também do 11 de novembro, na medida em que vamos ter o nosso Presidente da República, o nosso Primeiro-Ministro, aqui nos campos no dia 11 e depois iremos até Montévrain, nos arredores de Paris, e a Castro Daire. Isto é a propósito da oficialização do protocolo de germinação entre Montévrain, assim é que é, e Castro Daire, uma oficialização que terá lugar amanhã, no final da tarde. Sr. Embaixador, antes de mais, muito boa tarde, bem-vindo, e é um prazer tê-lo aqui connosco. Muito, na Rádio Alfa.
Muito boa tarde. É para mim também um grande prazer ter esta oportunidade de dirigir à audiência da Rádio Alfa.
Ora, Sr. Embaixador, apresentou as cartas credenciais ao Presidente Emmanuel Macron em dezembro de 2017 e atualmente temos, digamos, embaixadores em todos os organismos. É bilateral, finalmente, que dirige de uma certa maneira. Temos o embaixador junto à Unesco, junto da OCDE, e durante um certo tempo só tínhamos um embaixador de bilateral. Mas Jorge Torres Pereira, embaixador em Pequim, Bangkok, passou por Londres, Tel Aviv, Moscovo, Madrid, Ramallah. Foi um périplo por todos os continentes.
Olha, eu tive efetivamente sorte. Eu entrei no Ministério com uma idade um bocadinho mais tardia do que é, digamos, a idade média para entrar no Ministério. Costuma-se entrar à volta dos 24, 25. Eu tinha 31 anos quando entrei no Ministério. E, de alguma forma, tive que compensar esse ter entrado um bocadinho mais tarde com um acelerar de experiências e de currículo. E é talvez por isso que... tive esse périplo que descreveu.
Da medicina para a diplomacia?
Pois, tenho-me perguntado isso bastantes vezes, como deve calcular. Eu gostei muito de fazer, de me formar, de fazer o curso, mas há uma diferença entre, digamos, o que era o desafio da formação em medicina e o que era a prática uma vez formado, e eu tinha um pouco a sensação de que tudo o que iria fazer já o conhecia um pouco, eu trabalhei com o meu pai desde os meus 15 anos no laboratório dele, e portanto comecei a achar que poderia ter uma vida muito rotineira, e que a melhor forma de escapar a essa rotina era pensar numa alternativa. E foi nessa altura que eu fiz o concurso de entrada para a carreira, entrei e como se costuma dizer, não voltei a olhar para trás.
Isso foi em 1987. Mas, entretanto, e durante os seus estudos de medicina, esteve aqui em Paris também? Uma parte da sua formação, não foi?
Digamos que a minha... Já depois de ser formado, eu estava a fazer, particularmente interessado em estudos de imunologia, e tive uma bolsa da então Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica para vir fazer um trabalho de investigação em Paris, que era, que eu fiz, aliás, que era no Hospital Pediátrico Principal de Paris, do Necker. Necker. E é daí que eu tenho realmente a possibilidade de fazer o antes e depois em relação a Paris.
De maneira que pode sentir o pulso facilmente como médico de origem a estas questões da diplomacia e tudo o que se passa à volta do mundo. Aliás, queria relembrar os nossos ouvintes que hoje cerca de mais de 140 milhões de eleitores brasileiros são chamados às urnas. O Brasil que está a viver uma situação tanto quanto complicada, veremos o resultado e as consequências. Ora, Sr. Embaixador, relações Portugal-França, relações que já datam de há séculos e séculos, entretanto, bom, Portugal integrou aquilo que era a Comunidade Económica Europeia e agora a União Europeia, de maneira que houve um momento dado, digamos, não digo um afastamento, mas enfim, a França, quando havia a Guerra Colonial, apoiava através de armamento e outras coisas, o regime de Salazar. Com o advento da democracia, essas relações, quer dizer, evoluíram completamente, porque, bom, a situação da Europa, a Europa também é uma realidade, de maneira que houve uma grande, grande evolução nessas relações.
Olha, eu talvez me cingisse para já aquilo que pude observar neste último ano, desde que estou aqui. Eu acho que é importante constatar como têm sido extremamente dinâmicas as nossas relações políticas. A nível de visitas, pouco tempo depois de eu ter chegado, houve aqui um evento que era sobretudo de apoio à luta contra as alterações climáticas, que era o One Planet Summit, organizado pelo Presidente Macron, e esteve cá o nosso Primeiro-Ministro, que depois teve a ocasião de se encontrar com o Primeiro-Ministro francês. Depois, em abril, quando foi das comemorações do centenário de Lalice, esteve cá o nosso Presidente da República, o nosso Primeiro-Ministro, e tiveram a oportunidade também de ter um encontro antes da ida para Richebourg. O Presidente Macron foi a Lisboa para uma cimeira trilateral com a Espanha e também com a presença da Comissão por causa da questão das conexões energéticas, mas teve também a oportunidade de se encontrar em Lisboa, aliás, de fazer uma consulta cidadã com o primeiro-ministro português na Gulbenkian. E o presidente da República, como disse há bocado, nós estamos à espera que ele venha, não o primeiro-ministro, mas o presidente da República, que virá para o centenário do armistício. Ora, num ano, este nível de contactos realmente traduz, digamos, aquilo que nós chamamos uma excelência das relações políticas. E porquê? Porque, na realidade, nós constatamos que a maneira como o nosso governo olha para a Europa e para os desenvolvimentos que são necessários no desenvolvimento do projeto europeu são muito semelhantes às ideias do Presidente Macron. Nós temos, em relação à ideia da Europa que protege, o que há a fazer em termos de segurança interna, em termos da Europa da defesa, temos posições muito semelhantes em relação ao que há a fazer em relação ao desafio migratório e, sobretudo, sublinharia que em relação àquilo que é preciso fazer dentro da zona euro para consolidar as instituições, nomeadamente o completar a União Bancária e fazer o que há a fazer na União Económica Monetária, são muito semelhantes às posições francesas e portuguesas. Que se pode, digamos, resumir numa coisa, que é: nós conseguimos escapar bem à crise financeira anterior, detectámos determinadas fragilidades. Agora que estamos numa situação ainda em que a crise não está no horizonte imediato, agora é que nós temos que fazer as medidas para consolidar os nossos instrumentos para fazer face a, eventualmente, um ciclo mais deprimido que há de aparecer, seguramente, um dia.
Aliás, Portugal hoje, ao que parece, é um exemplo a nível europeu. Penso que os seus interlocutores devem fazer perguntas de vez em quando, porque finalmente vai-se um bocadinho ao contrário daquilo que a Troika queria completamente. Ora, precisamente essas relações Portugal-França a nível económico. Ora, nós sabemos que cada vez há mais franceses que investem em Portugal, grandes empresas. Temos igualmente a questão dos reformados, que tem aquela isenção fiscal que muito está a dar que falar, e aqui em França mesmo o Ministério da Economia não estava muito lá pelos ajustes, que dizem que é a França que paga as pensões de reforma e é Portugal que recebe. Bom, mas isso tem que ver aqui com o Ministro da Economia, essa questão. Precisamente as ligações económicas e as trocas económicas, então, foi o...
Uhum. Olha, aqui nós também estamos numa situação muito positiva. A dinâmica recente... nos últimos poucos anos, aliás. Uhum. Eu acho que o dado talvez mais importante é que neste momento há, por um lado, uma comunidade francesa em Portugal em números que nunca existiram antes, e essa comunidade também representa já um mercado interessante para as próprias empresas francesas que olham para o facto de haver em Portugal também uma comunidade francesa. Isso, com o facto de nós termos, isso já vem de mais de trás, termos uma muito boa relação de exportação para o mercado francês, as nossas exportações, aliás, de bens e serviços, só a Espanha é que ultrapassa a França para nós, ou seja, no fundo, em termos simples, a França é o nosso segundo grande contribuidor para o nosso desenvolvimento económico. Eu posso lhe dar um exemplo, que é, eu tenho estado a reunir-me com os principais dirigentes das empresas francesas que investem em Portugal, numa coisa que eu chamei RIFEP, o Roteiro de Investimento Francês em Portugal, tenho constatado que cada vez mais o interesse também das empresas francesas em Portugal, passando pela ponte que a comunidade, que as empresas da diáspora representam, uhum, é cada vez maior. É um processo, digamos, há um ciclo virtuoso em que o maior número dos fluxos económicos entre Portugal e a França são ajudados por o facto de mais e mais empresas estão a olhar para a realidade portuguesa de uma forma que não o faziam anteriormente.
Sobretudo em setores onde habitualmente não investiam. Porque, pois, isso acho que é importante também, porque alta tecnologia, um certo número de coisas de ponta, no bom sentido do termo, que Portugal já não é um país só para fabricar camisas, ou isto aqui, daquilo outro, não é?
É verdade. Um dos exemplos mais claros é justamente nós termos conseguido constituir um cluster aeronáutico em Portugal, em que há, aliás, uma associação que é muito virtuosa entre necessidades de formação, as universidades e, propriamente, a instalação das unidades fabris de alta tecnologia. E é um bom exemplo onde estão presentes, efetivamente.
Penso que está a pensar também em Beja, isso tudo, porque em Beja quer se desenvolver.
E em Évora também. Portanto, são bons exemplos de que estamos a alargar, efetivamente, o número de setores em que há a cooperação económica entre Portugal e a França.
É o nosso embaixador em França, mas a economia, há uns anos para cá, tem a impressão que está a ocupar bastante tempo, ao caso de dizer, na tarefa dos embaixadores. Portanto, tem essa vertente económica também que tem que seguir, não é?
Eu tenho uma particular interesse, dou uma particular importância a esse aspecto das relações económicas e da promoção do investimento em Portugal. Mas isso não quer dizer que a ação de um embaixador não seja efetivamente de se distribuir pelas várias vertentes que são igualmente importantes. O aspecto de velar pelas relações culturais, o aspecto de defender a língua portuguesa, evidentemente o reporte do que se passa no país em que a pessoa está acreditada, tudo isso é, digamos, as circunstâncias em que se faz a ação do embaixador no dia-a-dia, e depois, eventualmente, haverá alguns dos meus colegas que tenham talvez mais inclinação para um ou para o outro. Uhum. Eu acho que no momento atual, também, digamos que a opinião pública, quem paga os impostos, quer ver no aparelho diplomático também uma promoção do desenvolvimento económico do país, claro.
Aliás, o Sr. Embaixador não está sozinho, tenho que referir, bom, o AICEP está aqui representado, o Instituto de Camões, João Pinheiro Anda, boa tarde, se não está a ouvir, mas igualmente Adelaide Cristóvão, ao nível do ensino da língua portuguesa, de maneira que há toda uma equipa. Ora, precisamente, a comunidade portuguesa em França, qual é o olhar do Sr. Embaixador, isto depois de, já lá vai fazer praticamente um ano, como é que vê a comunidade? Porque agora já tem um maior conhecimento.
Olha, eu, é das coisas que estou efetivamente muito satisfeito, é com a forma como tenho sido recebido e o apoio que tenho tido aos mais variados níveis por parte da comunidade portuguesa. Eu, se me permite, até lhe diria que há uma espécie de um campeonato luso-celebratório da diáspora em França, que passa por diferentes estádios, entre aspas, e eu entreti-me a fazer uma lista dos estádios por onde eu passei neste ano, que inclui o Salão de Festas da Mairie de Paris, o Pavilhão Multiusos de Montgeron, justificados, o Maxi Primeland em Saint-Maximin, o Espaço Chauvelin-en-Terre para o Arcop, o Recinto Rock de Pont-au-Combo, a Fábrica de Pastéis de Nata da Canelas, a Sala Sete Queiroz do Consulado-Geral em Paris, a Maison de Portugal na Cité Universitaire, a Tribuna do Hipódromo de Vincennes no Grand Prix de Portugal, o Palácio de Congresso na Porta de Versailles para o Salon de l'Immobilier du Tourisme, as alcatifas espessas de um hotel no Navian para a gala da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, Sala Baixa da Gama em Valenton, as salas tecnológicas da Rádio Alfa onde me encontro agora, o ambiente automóvel do Le Dauphin e o Salão da Mirim em Saint-Mère-des-Fossés para a Academia de Bacalhau.
Então, isto
foi o que eu fiz neste ano. Uhum. E no meu próprio estádio, digamos assim, na Embaixada, no meu Jamor, se quiser, recebi os antigos combatentes, a Ativa, os conselheiros das comunidades portuguesas, a AGRAF, a Cap Magelon, a Academia de Bacalhau, a Casa de Portugal em Champigny, a Misericórdia, o Luso Jornal, a Delegação da Gulbenkian, o Comitê Sousa Mendes, o Partido Comunista, representantes da Igreja, os Lusados do BES e os manifestantes da Caixa Geral do Depósito. Tudo isso passou neste ano em Paris, além de que estive em Tours, em Saint-Maxime, Beausoleil, Ajaccio, Bordeaux e Lille. Além, evidentemente, da minha presença no centenário de Lalice, em Richebourg e La Couture. Portanto, isto é só para dar uma ideia de que, deliberadamente, quis estar presente nos principais eventos da comunidade portuguesa, particularmente da região de Paris, e também fiz questão de receber todos aqueles que pediram para com eles falar. E a esse respeito, aliás, tenho intenção, no dia em que eu faço justamente um ano de estar em Paris, de reunir os dirigentes das principais associações portuguesas para, de certa maneira, ser uma espécie de... O embaixador agradece aos representantes das associações a forma como foi recebido neste ano. Provavelmente será mesmo nesse dia que farei, indicação do Sr. Presidente da República, a entrega das condecorações do 10 de junho, que entretanto foram otorgadas pelo Sr. Presidente da República.
Sr. Embaixador, falou de associações. Ora, o tecido associativo português em França está em profunda mutação. Aquelas associações foram criadas em finais dos anos 70 e, sobretudo, a partir de 1981, foi nessa altura que os estrangeiros puderam dirigir associações. Hoje há uma mutação. A primeira geração está a deixar precisamente a direção dessas associações. Há uma diversificação a nível de, mesmo da atividade dela. Basta, por exemplo, falamos da Agraferro. Isto é um exemplo concreto, não é? Da Capengeron, etc, etc. Como é que vê essa evolução? Porque pode ser, digamos, como um tipo de organização que foi necessária para a comunidade na altura, para se encontrar entre eles, entre ajuda e tudo, e hoje está a haver uma alteração. Como é que o Sr. Embaixador sente isso?
Efetivamente, há centenas de associações, a maioria delas da região de Paris, como seria de esperar. Eu penso que não é mau, antes pelo contrário, esta diversificação de temas e da forma como as associações se constituem. O que eu quero dizer com isto é que o facto de haver associações com fitos mais definidos ou mais específicos não impede que as associações do tipo clássico continuem a existir. Não é necessário ter uma ideia darwinista do movimento associativo. Há lugar para diferentes formas de exprimir a vontade de estar com outros compatriotas. Sem querer puxar a brasa para a sardinha económica, eu diria que um dos aspectos que me parece mais importante é realmente do associativismo empresarial da diáspora. A Câmara
do Comércio e Indústria foi com a Portuguesa.
A Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa começou por ser claramente restringida essencialmente à região de Paris. Agora já existe uma delegação para cá, da Provença e na Alpes e Côte d'Azur. Eu gostaria, e tenho encorajado isso, que no fundo em todas as localidades em França onde há massa crítica de empresariado português para tal, que se constituem outras, digamos, podíamos dizer, filiais ou capítulos dessa Câmara de Comércio. Ou seja, no fundo é sempre combater a pulverização, conseguir que haja sinergias e que se aproveitem as experiências positivas já tidas noutros sítios, porque nós temos neste momento uma história muito positiva da dinâmica das relações económicas, mas temos que conseguir trabalhar no sentido de sustentar isso no futuro. Aliás, deixe-me só dar-lhe um exemplo, que é algumas, isto neste contexto destes contactos que eu tenho tido com investidores franceses em Portugal, é evidente que alguns dos que investiram em Portugal mais recentemente, aproveitaram as condições em que encontraram o tecido empresarial português na altura da crise. Uhum. É evidente que as condições agora são diferentes. Os salários em Portugal vão naturalmente subir. As facilidades de encontrar o pessoal adequado a essas empresas, todos os dizem, vão sendo cada vez mais difíceis. E, portanto, nós temos é que lutar por sustentar as boas notícias, digamos assim, por continuar no médio prazo a boa dinâmica atual.
A propósito de boa notícia, o grupo que vai criar, vai abrir uma fábrica, por exemplo, em Castro Daire, EF Factory, vai ser um centro de produção com investimento, fala-se à volta de 3 milhões de euros. Fala-se também da criação para já de uma vintena de postos de trabalho em CDI, pelo menos é o que está no dossiê da imprensa, e tudo isto vai ser apresentado amanhã à noite nos arredores de Paris, num jantar onde vão estar um certo número de representantes também da, como é que se costuma dizer, da indústria e francesa, de maneira que é importante também essa relação. Sr. Embaixador, vamos ter uma pequenina vírgula publicitária e depois gostaria que falássemos precisamente da cidadania. Recentemente houve uma alteração à lei eleitoral do recenseamento, isto no sentido de dar uma maior abertura, porque o número de aparentemente de recenseados vai ser multiplicado por 3, 4, 5, não sabemos exatamente qual vai ser o resultado da participação. O modo de poder votar foi alterado também, mas voltaremos dentro de 30 segundos.
Muito bem.
Des travaux et vous cherchez du béton, SFB répondra à votre demande du simple dallage à la fourniture de béton spécifique. SFB, titulaire de la norme NF, vous apportera tout son savoir-faire avec la qualité d'un professionnel en béton prêt à l'emploi. Appelez au 01 43 89 53 35. Nos équipes auront le plaisir de vous renseigner et de vous proposer une livraison du lundi au samedi inclus. Oui, vous avez bien entendu, la livraison de béton le samedi est possible avec SFB. SFB 01 43 89 53 35.
E voltamos ao direto connosco aqui no estúdio do Sr. Embaixador de Portugal em França, Jorge Torres Pereira. Sr. Embaixador, até que enfim, sou eu que o digo, os partidos políticos portugueses chegaram a um acordo e há uma nova lei eleitoral, novas formas de simplificar o recenseamento, simplificar o voto mesmo, que pode ser feito de diversas formas. Já não era sem tempo, como é que, porque fala-se do aumento, mas multiplicado por 3, por 4, por 5 o número de recenseados.
Olha, efetivamente houve esta alteração, quer da lei eleitoral, quer deste procedimento agora de recenseamento automático. Esteve até relativamente pouco tempo os Estados-Estado das Comunidades Portuguesas e a
senhora, no consulado, foi feito.
Da administração interna. Para explicar estas alterações, eu diria muito claramente que a bola agora está do lado dos
portugueses.
Dos portugueses que aqui estão. Uhum. Isto é, digamos que a papa está toda feita, agora é preciso só confirmação, que é, digamos, um elementar dever cívico de cada cidadão, de ver se efetivamente está tudo bem com a sua situação de poder votar, o que eu junto à minha voz, à voz de todos que apelam para que haja a maior possível adesão dos eleitores portugueses nas nossas eleições. Gostava era de, se não se importa, simultaneamente dizer que isso não impede, ou seja, que o português que está no estrangeiro esteja mais perto das suas instituições em Portugal e que dê, digamos, uma legitimidade acrescida à sua voz na maneira como é desenvolvida a vida política em Portugal. Isso não impede que não continue completamente de pé o apelo que nós temos feito, que os portugueses em França utilizem a possibilidade de votarem nos atos eleitorais locais e de participarem na vida política local, porque isso é também, simultaneamente, extremamente importante para que a comunidade seja cada vez olhada com mais atenção e com mais relevância por parte das autoridades francesas.
Sr. Embaixador, não é por acaso que fala-se de milhares de eleitos locais portugueses ou de origem portuguesa, há mesmo 4 deputados, 3, porque uma deputada, ela é casada com um português, que é diferente. Há 3 deputados de origem portuguesa, não é a primeira vez, já tinha havido um deputado de origem portuguesa. Significa, bom, que há uma mudança também, porque a comunidade demorou anos e anos a assumir cidadania. Bom, é verdade que temos que ver o que é que se passou antes do 25 de Abril.
Havia um peso do Estado. Eu acho que havia também, digamos, uma vontade de ser-se discreto, que é uma, talvez uma, até uma característica.
Sr. Embaixador, dizia-se: a minha política é o trabalho.
Exatamente.
Era a expressão.
E eu compreendo que nos primeiros tempos de se chegar a um local onde nós não conhecemos completamente quais são os costumes e os códigos, que uma afirmação peremptória do que é, de, por exemplo, de algumas coisas que não estivessem bem ou reivindicações que se pudessem fazer, podiam se demasiadamente precoces, podiam ser até contraproducentes. Agora que a comunidade portuguesa estabeleceu claramente a sua boa reputação, e quando eu digo agora, já há muito tempo, eu diria que é preciso o contrário. É preciso ser-se claramente explícito nas coisas que não nos agradam, e a melhor forma de o fazer é, efetivamente, como o número de portugueses que já são franceses, de lusodescendentes que fazem parte totalmente integrante da cidade francesa, a melhor maneira de o fazer é, efetivamente, a participação cívica.
Ora, a melhor maneira também, aliás, esses eleitos locais, e vamos mudar de tema, também podem ter uma importância, uma grande importância a nível da língua portuguesa. Ora, Sr. Embaixador, recentemente houve mais um protocolo entre o governo português e o governo francês, não é por acaso que o ministro da Educação veio aqui duas vezes para se encontrar com dois ministros franceses também ligados à educação. Podemos dizer que com esse protocolo fez com que a língua portuguesa saísse, de uma certa forma, de um gap?
Bom, a ideia é justamente essa. É, digamos, como se gosta muito de dizer hoje em dia, é uma mudança de paradigma. Nós tínhamos o ensino do português como, digamos, o ensino de uma comunidade, uma perspectiva, digamos, comunitarista, e, como diz, com os riscos de ser encerrada num gueto, e nós estamos a caminhar no sentido da língua portuguesa ser mais uma das línguas de oferta no sistema de ensino francês.
Sim, porque é um trunfo, é uma língua de trabalho também.
Nós temos esse protocolo a que se referiu, aliás, tem previsto a realização regular de encontros de um grupo de trabalho com representantes dos lados, e a minha esperança é que esse grupo se constitua e que reúna a breve trecho. Nós ainda não temos os resultados que gostaríamos, nomeadamente os números de jovens da comunidade portuguesa, do universo potencial que poderiam estar a aprender português, em relação àqueles que efetivamente têm aula português, ainda é esmagador. Ainda é muito pobre. Mas, por outro lado, nós queremos salientar, como disse, que a língua portuguesa é um ativo hoje em dia no mercado global, e temos que arranjar formas de, digamos, de fazer a promoção do ensino da língua portuguesa para franceses. Eu tenho tido variadas conversas com a coordenação do ensino, tenho tido encontros a vários níveis, incluindo com o reitor das academias e com leitorados e universidades onde é ensinado o português. A única coisa que eu posso dizer é: há boa vontade, há vontade política de fazer um sucesso dessa mudança de paradigma, mas isto é um processo que é complexo e que obriga a um trabalho e um acompanhamento constante.
Mas obriga também a comunidade portuguesa a assumir as suas responsabilidades. É como me diz, inscrever os seus filhos. Eu assisti a isso quando foi que eu assisti ao nascimento da secção portuguesa do Honoré de Balzac, em Paris 17, e foi um castigo, e é um castigo, porque os portugueses que moram do outro lado do periférico têm medo. No entanto, é um liceu colégio, tem uma secção internacional, e mesmo de prepa, que chamam aqui prepa, e por aí fora.
Ora, se me permite, eu, em relação à língua, queria também só dizer mais duas coisas. Uma é que a França pediu para ser observador permanente da CPLP, o que, como sabe, implica também algumas responsabilidades em relação à promoção e à promoção da língua portuguesa, à divulgação e à promoção da língua portuguesa junto de quem é observador, e eu tenho tentado usar isso também como um argumento para as medidas que nós achamos que podem beneficiar o aumento do número de professores e de alunos no sistema francês. E o outro dado que eu gostaria de referir é que em 2019 vai comemorar-se o centenário do ensino do português na universidade. Foi em outubro, novembro de 1919, que na Sorbonne pela primeira vez começou, e desde então ininterruptamente, o curso de português, e nós estamos apostados em fazer uma comemoração dessa data e também, digamos, usar isso como um bom pretexto para também fazer a nossa campanha pela divulgação da língua portuguesa. E devo dizer que já tive até uma boa receptividade dos meus colegas dos países lusófonos em Paris, que também vão ajudar, digamos, a esta promoção.
Sr. Major, esse propósito, bom, não vamos agora focar nisso, mas há anos e anos que se fala na cooperação entre a lusofonia, a hispanofonia e a francofonia, precisamente para a defesa das línguas latinas, contrapondo isto ao peso do inglês. Talvez uma pequena referência também para explicar aos nossos ouvintes é que uma parte do ensino, o ensino primário é Portugal que paga os professores, o secundário e o liceu é a França que os paga, enquanto nas secções internacionais são professores pagos por Portugal. As coisas sejam ditas no ensino gratuito, mas enfim, e cada vez há mais secções internacionais que estão-se a desenvolver. A última não é portuguesa, mas é brasileira. Bom, não interessa. Senhor Embaixador, os consulados. Eu falo aqui concretamente de Paris. Em França houve o encerramento do sétimo de consulados. Depois apareceram os consulados honorários. Depois as permanências consulares. Com a abertura, e a mais recente foi em Nantes, salvo erro, precisamente onde há um novo escritório e isso tudo. Como é que nós estamos a esse nível? Porque aumentado, bom, muitos funcionários foram para a reforma, não foram abertos concursos, a situação parece que está a ser desbloqueada?
Olha, eu acho que isto é talvez um daqueles casos em que há quem possa defender o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Eu acho que o copo está claramente 3 quartos cheio. Isto é, nós temos, se comparar com a situação há uns anos atrás, com as queixas justificadas dos atrasos nas marcações e nas dificuldades que se sentiam para ter a tempo os serviços prestados pelos consulados, isso mudou radicalmente. Claro que é graças à tecnologia, o facto de fazer marcações pela internet, mas também porque houve um esforço muito claro de parte das autoridades portuguesas de melhorar e reforçar o equipamento da nossa rede consular. Eu diria que a nossa rede consular está adequada. Os locais onde não há uma estrutura permanente, são visitadas frequentemente e há as permanências consulares que têm tido bastante sucesso. E eu penso que não há verdadeiramente motivo para insatisfação com a forma como a rede consular tem prestado o seu serviço aos nossos compatriotas. Já agora também acrescentaria que, tal como eu o fiz o ano passado em janeiro, tenciono em janeiro do próximo ano fazer uma coordenação com todos os consul-gerais e com todos os, enfim, todos os que estão à frente de missões consulares, para exatamente nós fazermos uma, e já temos até uma data, será 14 de janeiro, em que nós faremos uma espécie de ponto de situação sobre o que é que, como é que a nossa atividade se desenrolou no terreno e, sobretudo, preparar o que é que vamos fazer no ano que vem.
Portanto, acho que temos cada vez mais trabalhadores destacados também, Sr. Embaixador. Com tudo o que isso pode implicar, já tem implicado, já houve situações gravíssimas, porque o contrato de trabalho que não foram respeitados, condições de alojamento, e aí são os serviços sociais dos consulados.
Eu penso que aquilo que me têm dito, e eu falo muito frequentemente com os responsáveis pelos consulados, é que os problemas sociais e jurídicos têm sido acompanhados de muito perto e têm constituído uma prioridade da rede consular. Portanto, eu creio que está a ser dada a devida atenção a esses casos.
Aliás, não é por acaso que, bom, temos novamente um conselheiro social aqui no Consulado de Paris, o Joaquim de Rosário, por exemplo. Bom, de maneira que sei que também a nível da embaixada conseguiu reforços, aliás, penso que pode-se pôr isso no plural. Portanto, há evoluções no bom sentido.
Sim, eu não diria que ainda estou totalmente satisfeito com os meios humanos que disponho, para as tarefas que tenho, mas sim, temos dado passos positivos, seguramente.
Senhor Embaixador, para mudar de assunto relativamente aos consulados, houve sempre uma velha reivindicação da comunidade, isso tem a propósito dos emolumentos, porque os preços são mais caros aqui do que em Portugal. Pede-se uma simples certidão de nascimento, etc, 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 a nível do passaporte, a nível mesmo do cartão de cidadão. Ora, com as novas tecnologias não poderiam fazer que finalmente esses emolumentos fossem...
Bom, eu, para lhe ser sincero, a única coisa que eu efetivamente posso fazer é, digamos, enviar essa mensagem, fazer passar essa mensagem a quem decide... Existe uma lógica e um racional para que isso assim seja. Eu percebo que possa ser motivo de confrontar essas diferenças, possa ser um motivo de insatisfação, mas eu acho que o mais importante é ver se o serviço é prestado adequadamente e se o utente fica satisfeito com o serviço prestado. Porque se um utente ficar verdadeiramente satisfeito, uma diferença no emolumento pago talvez não seja tão importante.
Aliás, uma medida que foi anunciada recentemente pelo Sr. Secretário de Estado das Comunidades, João Luís Carneiro, é a questão de não ser necessário já traduzir os documentos que estão em francês, em espanhol e em inglês. Ainda que isso, Sr. Embaixador, pode pôr problemas, porque isso é enviado, por exemplo, um divórcio. Muito bem, há termos jurídicos, termos técnicos. É enviado para Portugal. Se a pessoa em Portugal não falar o francês ou não conhecer isso, pode pôr problemas. Mas enfim, isso são casos que ainda não se puseram. Mas é uma boa medida, na medida em que nós sabemos quanto é que custa uma tradução de um divórcio. Senhor Embaixador, estamos praticamente a terminar 11 de novembro. 11 de novembro, a Batalha de Lalice, 1918. E durante muito, muito, muito tempo, parece que os portugueses não participaram nesta guerra. Não houve milhares de portugueses que morreram. Parece que foi uma coisa que estava completamente... Os franceses não desconheciam isso. Em Portugal é diferente, porque toda a gente teve alguém que passou por aqui. Todas as aldeias estão, tal como estiveram na guerra colonial. O cemitério de Richebourg, o mandato estava completamente abandonado. Foi uma associação lá de Richebourg e uma associação aqui de Viriacionmato do Departamento de 94 que obrigaram, digamos, as autoridades e não só a fazer o necessário, e de maneira que o presidente Macron decidiu convidar todos os representantes de todos os países que de uma forma ou de outra participaram nesta guerra, e foi como no início desta entrevista, o nosso presidente vai estar aqui nos Campos Elíseos. De maneira que é mais um reconhecimento, finalmente, de que finalmente Portugal existe e já existia há séculos e séculos.
Olha, há duas coisas distintas na sua pergunta. Um lado é, efetivamente, o conhecimento em França ou na opinião pública francesa da participação portuguesa na Primeira Grande Guerra. Eu acho que aquilo que nós tentámos fazer este ano e a presença do Presidente Macron no centenário da Batalha de Lalice vão nesse sentido, as iniciativas que foram tomadas à volta dessa comemoração também ajudaram. No norte da França, na zona, digamos, do conflito, houve mais de um mês de eventos sucessivos a lembrar a presença de soldados portugueses no primeiro conflito mundial. Esse problema é um problema que tem um pouco a ver com o facto do Corpo Expedicionário Português estar inserido, digamos, na estrutura
inglesa,
do Exército Britânico, e, portanto,
sob o comando
e nesse aspecto, digamos que passaram mais despercebidos do que se não fosse esse o caso. Mas, enfim, nós continuamos a fazer esse trabalho. Em relação ao próximo 11 de novembro, devo dizer que até não se deve dizer Campos Elíseos, porque não vai haver, digamos, uma parte militar que alguns até eventualmente esperariam. Não, haverá um momento no Arco do Triunfo, junto à chama do soldado desconhecido, mas na realidade o Presidente Macron quis dar um significado diferente, e é daí que fala mais na perspectiva de um Fórum para a Paz, onde estão convidados, efetivamente, chefes de Estado e de Governo de países que, de alguma forma, se pode dizer que estão relacionados com este esforço agora de ultrapassar o que é que foi a beligerância na Primeira Guerra Mundial.
E a construção europeia, entretanto, pelo menos livrou-nos, passa a expressão, de conflitos, bem ainda que basta ver aqui o que se passou na Jugoslávia, não estamos fora disso. E no que diz respeito precisamente ao 11 de novembro, eu lembro que foi o Presidente da Assembleia da República,
era eu que ia dizê-lo,
que inaugurou na passada sexta-feira a exposição que vai estar lá patente, a exposição, aliás, que comissariada pela historiadora Fernanda Rolo, já passou pela Assembleia da República, por câmaras municipais e escolas, pelo município de Lille, voltamos ao Nord-Pas-de-Calais, e agora está aqui no Consulado de Paris. Sr. Embaixador, muito obrigado. Não sei se...
Olha, uma mensagem para a comunidade. Só tenho pena de nós não termos tido tempo de falar das relações culturais, porque há um elemento que eu acho que é importante de dizer aqui, que é está na forja a concretização daquilo que os franceses chamam Saison Culturelle Croisée, que é uma espécie daquilo que antes era um ano de Portugal em França, um ano de França em Portugal, agora será mais talvez um semestre. Estas coisas levam um par de anos a concretizar-se, mas estamos a trabalhar no sentido de haver uma temporada cultural cruzada entre Portugal e a França, que será claramente algo muito significativo para nós mostrarmos a nossa oferta cultural, para mostrarmos as coisas que temos, que já vão fazendo o seu caminho cá, no teatro, no cinema, na música, etc. Da mesma forma que é de enaltecer esta importância e este dinamismo das relações políticas, das visitas e do nosso, o nosso partilhar de uma visão sobre a Europa, é também significativo o facto de nós, neste momento em que estamos a falar, temos duas exposições importantíssimas do Rui Chaves na Gulbenkian e a grande exposição da Paulo Rego no Museu Orange Ri, o que é, para mim, uma dimensão que será talvez uma das formas mais eficazes de aumentar o interesse e a curiosidade francesa em relação a Portugal.
Aliás, o Rui Chaves, que tem uma obra dele já no Museu Pompidou, há que não esquecer, com efeito. Sr. Embaixador, muito obrigado.
Em relação a uma mensagem para a comunidade portuguesa, eu acho que já o disse há pouco, a minha ideia de fazer um evento na Embaixada para os dirigentes das principais associações é realmente de agradecimento pela forma como a comunidade me tem tratado nas várias manifestações em que eu estive presente, e sabem que eu tenho toda a disponibilidade e todo o empenho em contribuir para que a comunidade portuguesa seja cada vez mais valorizada frente às autoridades francesas e à população francesa.
Senhor Embaixador, muito obrigado e obrigado. Até uma próxima então. Obrigado. E vamos à publicidade.
Meilleure chaîne de magasins de l'année.
Allô patron ?
Que me vaut ton appel ?
Eh ben dès demain chez Lidl, ça vaut le coup. Hein. Les deux escalopes de veau à griller 3 étoiles sont à 3,49€ les 230 grammes au lieu de 4,58€.
3,49€ les escalopes de veau ? Moins 23%. Oh la vache !
Ah oui mais non, c'est du veau. Du veau français. Et à un prix qui vaut vraiment un petit détour. Hein.
Eh ben quand tu me verras, c'est plutôt un grand détour, oui.
D'accord.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 15,17€ le kilo, origine France. Offre valable jusqu'au mardi 6 novembre. Et si on profitait de 50 gigas à petit prix sur le réseau mobile numéro 1?
Moi, chez Orange, pour 9,99€ par mois, j'ai 50 gigas pour jouer à tous mes jeux quand je veux.
Et moi, chez Orange, pour 9,99€, j'ai 50 gigas pour mater des vidéos et écouter des podcasts. J'adore!
Ouais, bah, moi, j'adore encore plus que toi.
Avec Orange, profitez du forfait mobile 50 gigas pour clients open à 9,99€ par mois pendant 12 mois au lieu de 24,99€. Vous rapprochez de l'essentiel.
Orange.
Jusqu'au 14 novembre, 15€ par mois remboursé pour les nouveaux clients conservant leur numéro de mobile. Engagement 12 mois, conditions sur orange.fr, réseau numéro 1 selon locataire 7 octobre 2018.
Tic-tac, 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 tic-tac.
Mais qu'est-ce qu'il te prend ?
Eh ben le compte à rebours a commencé.
Comment ça ?
Pendant seulement 6 jours, Samsung rembourse 300 euros sur les lave-linges Quick Drive.
Quick Drive, le lave-linge ultra rapide ?
Le lave-linge ultra rapide.
300 euros ?
300 euros.
Seulement 6 jours ?
Seulement 6 jours.
Eh ben alors vite !
Attends-moi.
Mais oui, vite ! Jusqu'au 31 octobre, profitez des 6 jours exceptionnels Samsung Quick Drive. 300 euros remboursés sur tous les lave-linges Quick Drive en modèle 7 kg. Voir détails de l'offre sur samsung.com.
Leclerc. Leclerc transforme l'électricité en tickets Leclerc.
Ah oui, très bien, mais comment ?
En vous abonnant en un clic, hop, sur www.energie.leclerc.
Oui, mais les coupures ?
Sans risque de coupure.
J'économise combien ?
20% de votre consommation d'électricité.
Oh, dites-moi le nom.
Énergie Leclerc, une énergie nouvelle pour votre pouvoir d'achat. Offre au profit des porteurs de la carte Leclerc, détail et souscription sur www.energie.leclerc. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
PSG, le match des supporters a déjà commencé. Mais le Classico, c'est ce soir à 21h, en direct et en exclusivité sur Canal+. Rendez-vous sur boutique.canal.fr.
Avec le mois Carrefour Market, c'est le best-of des promos.
Dites Michel, est-ce que vous savez qu'à partir de mardi, le mois Carrefour Market est de retour ?
Oh mais ça c'est une grande nouvelle, il va y avoir des prix chocs ?
Oui.
Et des grandes marques ?
Oui.
Et des produits frais ?
Oui Michel, il y aura tout ça. Jusqu'au 25 novembre, pendant le mois Carrefour Market, c'est le best-of des promos sur des centaines de produits de tous les jours.
Je crois qu'on va se voir très souvent ces prochaines semaines.
Avec grand plaisir Michel.
Carrefour Market.
Voir modalités sur carrefour.fr.
Pelo São Martinho, castanhas e televisão portuguesa, aproveitando a oferta 100% Portugal na Free e na Bouygues Telecom. O melhor do desporto, informação, divertimento, com os canais SIC Internacional, SIC Notícias, TV Internacional, TV e Ficção, Canal Q, a Bola TV e para os mais pequenos o canal Baby TV. Todos os canais em sua casa, como se estivesse em Portugal. Informe-se em lebouquetportuguet.com.
Participez au grand concours Le Portugal et la Grande Guerre 1914-1918 organisé par l'ADEBA. Ce concours est ouvert à tous les élèves qui étudient le portugais à l'école primaire, dans les collèges et les lycées d'enseignement général, technologique et professionnel. Individuellement ou collectivement, les élèves exprimeront leurs connaissances, leurs émotions et leur créativité à propos de la participation du Portugal et de ses soldats aux côtés des alliés à la Première Guerre mondiale. Sous forme de production écrite, enregistrement audio, vidéo, production graphique, roman photo ou jeu de société. Le règlement du concours et le bulletin de participation sont téléchargeables sur le site adeba.fr. adeba.fr. Le grand concours, le Portugal et la Grande Guerre, avec le soutien de Radio Alpha.
Todas as semanas no espaço São Miguel em Bom Dia, aproveita as novas e incríveis promoções que temos para si. Produtos de qualidade para a confecção dos seus pratos preferidos, do aperitivo às sobremesas. Excelente atendimento, simplicidade e confiança é a marca São Miguel. Um supermercado e um traiteur excepcional. São Miguel. Um Chemin Lateral em Bom Dia. Telefone 01-4802-0036.
Passage à niveau sponsorisé par SFB. SFB, producteur de béton prêt à l'emploi. Pour vos demandes, du dallage au béton spécifique, contactez-nous au 01 43 89 53 35. Livraison possible du lundi au samedi. SFB 01 43 89 53 35.
SFB, Société Francilienne de Béton, répond à tous vos besoins en béton prêt à l'emploi. Contactez-nous au 01 43 89 53 35.
Rádio Alfa, 13 horas.
Bonjour à tous. On l'apprend ce matin, Philippe Gildas est mort à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer. Et Clémence Lebary, il a marqué pour longtemps le paysage audiovisuel.
Philippe Gildas commence sa carrière dès les années 60. Il fait ses premières armes dans plusieurs radios et au début des années 80, il a sa première grande idée. Il lance le Top 50. Mais Philippe Gildas restera surtout l'un des personnages clés de l'aventure Canal+. Il présente à partir de 1987 l'émission culte Nulle part ailleurs. Il est accompagné d'Antoine Decaune. Et durant 10 ans, cette émission va symboliser à elle seule l'esprit Canal. L'aventure prend fin en 1997, mais elle restera la plus belle de sa carrière, selon les mots même de Philippe Gildas. Mais ce n'est pas la fin des aventures de Philippe Gildas, qui a tout de même créé une chaîne, Vivolta, destinée aux seniors. C'était en 2007.
Les réactions sont nombreuses. Michel Denisot salue celui qui a inventé, dit-il, le mélange entre information et divertissement. Le ministre de la Culture, Franck Riester, parle d'un homme qui a su transgresser les codes, innover, faire rire et faire réfléchir. Dans l'actualité également, la fusillade à Pittsburgh aux États-Unis, 11 personnes ont été tuées. Un homme de 46 ans a été arrêté. Il sera poursuivi pour crimes antisémites et risque la peine de mort. Donald Trump a assuré qu'il ne devait y avoir aucune tolérance pour ce type d'acte. Retour en France, une alerte météo en cours. Ça concerne les Alpes-Maritimes et la Corse. Une vigilance orange pour orage, pluie et inondation. Météo France attend une perturbation surtout pour cette nuit et pour la journée de demain. Nous devons prendre des mesures courageuses pour dire aux Français que le diesel tue. Gérald Darmanin défend l'augmentation des prix du carburant. Le ministre des Comptes publics s'est exprimé dans un entretien accordé au JDD. Il explique que le but est de faciliter la transition écologique. Et puis le programme foot pour aujourd'hui. Les derniers matchs de cette 11e journée de Ligue 1. Rennes accueille Reims à 15h. À 17h, Bordeaux-Nice. Avant le classique, ce soir, le choc entre l'OM et le PSG. Voilà pour l'actualité. Très bonne journée à vous.
Passage à niveau sponsorisé par SFB. SFB, producteur de béton prêt à l'emploi. Pour vos demandes, du dallage au béton spécifique, contactez-nous au 01 43 89 53 35. Livraison possible du lundi au samedi. SFB 01 43 89 53 35.
Vous cherchez une location d'appartement? Connaissez-vous la location meublée? MGI, spécialisée en location meublée, vous propose de superbes appartements neufs et entièrement équipés, situés au lac de Créteil. De la petite cuillère aux sèche-cheveux et même de la télé à écran plasma, tout est compris. Alors, succombez au plaisir de poser vos valises et vous sentir tout de suite chez vous. Appelez vite au 01 45 10 16 80. Oui, le 01 45 10 16 80. MGI, une autre vision de la location.
Envie de vacances au soleil ou d'une escapade à la montagne? Besoin de vous ressourcer ou de partir à l'aventure?
En famille, entre amis ou en solo, pour chacune de vos envies, Petit Futé vous propose plus de 700 guides en France et partout dans le monde, avec la version numérique offerte.
Retrouvez aussi tous les bons plans Futé sur petitfuté.com.
Petitfuté.com, les bonnes adresses du bout de la rue au bout du monde.
Le match des supporters a déjà commencé. Mais le Classico, c'est ce soir à 21h, en direct et en exclusivité sur Canal+. Appelez vite le 3910. Service payant 25 centimes la minute, plus prix appel.
Vous savez, en tant que chat, je suis très sensible aux changements de température. Cela dit, depuis qu'ils ont isolé la maison avec de la laine de verre isovert, je dois reconnaître que je me sens au poil. L'isolation thermique, c'est miaunifique.
Découvrez le bien-être d'une maison bien isolée, performante, écologique et durable. Choisissez la laine de verre, Isover, et bénéficiez des aides financières pour votre projet de rénovation.
On est bien avec Isover, expert français de l'isolation. Isover, une marque du groupe Saint-Gobain.
Pour une vie sans carbone, chez Vattenfall, on aurait pu vous inciter à éteindre votre radio.
Ouais, mais si on fait ça, les gens vont pas entendre la fin de notre spot.
Bonne remarque, oui. Pas bête. Nous proposons donc plutôt une électricité neutre en carbone, 12% moins chère.
Appelez le 3255 ou rejoignez-nous sur vattenfall.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Offre de marché, voire conditions sur site, prix d'un appel local. Lidl, le vrai prix des bonnes choses.
Allô patron ?
Des nouvelles de Lidl ?
Ah bah toutes fraîches, il y a des pommes, des poireaux, des salades, des
carottes. C'est quoi ces salades ?
Et des carottes, des melons, des choux, que des produits frais, de qualité, livrés tous les jours. Et les consommateurs ?
Ouais.
Eh ben ils ont élu Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année catégorie fruits et légumes. Et nous patron ?
Bah on est dans les choux.
Lidl, élu meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Tout est dit et c'est vous qui le dites. Étude basée sur 359 606 évaluations de mai à juillet 2018 par Keolia. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Chers voyageurs, notre voyage continue.
Oh, écoutez, vous entendez ?
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10.
Les forfaits Power ! Pour attirer leurs partenaires, ils chantent leur prix. 10 euros par mois ! Ah, j'en vois déjà qui sont séduits, hein ? Ah oui, Francis !
Chez SFR, les forfaits sont irrésistibles. Jusqu'au 19 novembre, le forfait Power 50Go 4G+, est à seulement 10 euros par mois pendant un an, puis 25 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à conditions réservée aux nouvelles souscriptions. Prix clé en box, engagement 12 mois, 4G+, sous réserve de couverture avec terminal compatible.
Passagem de Nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
Et on revient au direct Passage à Niveau ce dimanche 28 octobre et demain à partir de 17h à l'Hôtel de Ville Montévrain. Qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement la cérémonie d'officialisation du protocole de jumelage entre les communes de Castreval et Montévrain. Avec nous par téléphone, Monsieur le maire de Montévrain, Monsieur Christian Robache, bonjour.
Bonjour.
Alors, avant tout, qui a eu l'idée de ce jumelage ? Commençons par le début peut-être.
Oh, ben, je crois que l'idée est venue de ma société où j'exerce un travail plus que passionnant et le fait d'être aussi avec d'avoir l'opportunité de pouvoir jumeler une ville de France avec une ville portugaise, je pense que c'était l'occasion rêvée de le faire. Voilà, tout simplement, je pense que les deux villes se ressemblent donc et le dynamisme est complètement concordant, donc il fallait le faire tout simplement. Et puis la France. Nous, les Français et les Portugais, on a la même culture, on s'entend bien. Enfin voilà, moi je suis très très amoureux en tout cas du Portugal.
D'ailleurs, il faut rappeler que vous avez déjà deux jumelages avec une localité de l'Ardèche, Vernoux,
ouais.
En Vivarais.
Vivarais, oui.
Et avec une ville allemande, mais j'ose pas prononcer, si on dit comment.
Bonheim.
Voilà, c'est pas évident.
Mais oui, c'est des vieux jumelages qui sont pas vraiment. Aujourd'hui, ils sont en vigueur, donc il faut renouveler tout ça. La population de Montévrain a changé, sachant que Montévrain, quand même, accueille 1000 habitants par an depuis plus de 10 ans. Donc, je peux vous dire qu'il faut renouveler tout ça, et l'exigence des gens fait qu'on se doit, en tout cas, d'avoir un jumelage digne de ce nom.
Voilà. Et après, il faut le nourrir. Alors, justement, comment nourrit-on un jumelage ? Parce que je pense qu'il y a certainement deux projets, ou tout au moins, envisager des échanges. Alors, commencerons par les échanges économiques, parce que ça, bon, on est en Europe, et je pense que ça, c'est quelque chose que ce jumelage, vous dites que c'est très important, ces échanges économiques.
Oui, les relations économiques sont forcément importantes, mais au-delà des relations économiques, je pense que c'est un tout. Quand on met un protocole de jumelage avec une ville, il y a à la fois l'économie, il y a la culture, il y a le sport. Il y a tous ces échanges, et puis il y a surtout le partage, le partage des expériences, de savoir aussi comment on fonctionne, et trouver le bon chemin pour que chacun y trouve évidemment sa lumière.
Oui, d'autant plus qu'il y a une grande différence, ça concerne les lois, que ça concerne les fonctionnements d'une mairie au Portugal, d'une mairie ici.
Ah oui, c'est complètement différent d'ailleurs, vous voyez, moi je m'appelle, enfin ma fonction c'est le maire, et au Portugal, c'est le président du conseil municipal. Enfin, on n'est pas dans les, on n'est pas dans les mêmes appellations. Mais ça, c'est pas trop grave. Ce qui est important, c'est de se connaître, c'est de pouvoir échanger, c'est de pouvoir grandir ensemble, et que nos jeunes aussi partagent tout ça. C'est-à-dire qu'on fait pas ça que pour Christian Robache ou le maire de Castreville. On est là aussi pour pour que les échanges à la fois économiques et culturels ou sportifs se fassent aussi au niveau des jeunes, et notre avenir est placé là.
Et d'ailleurs, bon, l'avantage et l'inconvénient d'un maire en France, c'est qu'il a davantage de responsabilités, davantage de pouvoir. Et à ce propos, comment est-ce que vous voyez la situation actuelle? Parce qu'on sait que les dotations de l'État vers les régions, vers les départements et même vers les mairies, parce qu'il y a un certain nombre de choses que vous devrez assumer. Et pourtant, la dotation financière, ça n'a pas suivi. Ça vous a obligé à changer un certain nombre de choses.
C'est évident, ne serait-ce que dans un budget personnel, quand vous enlevez de l'argent, forcément, vous n'avez plus les mêmes dépenses et vous faites être très attention à ce que vous dépensez ou ce que vous achetez. Non, je pense qu'on est dans une révolution territoriale et qu'il faut saisir. C'est-à-dire qu'en France, on a trop d'élus, on a trop de mairies, Moi, je me bats, je suis trésorier de l'Association des maires de France, et on se bat pour pouvoir justement... faire reconnaître tout ça. Il y a trop d'élus parce qu'on n'a plus, les moyens d'entretenir 36 000 communes en France. Vous le savez, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais 36 000 communes en France, c'est quand même 40% des communes dans l'Union européenne. Vous imaginez un peu le poids. Et puis, on a un ras-le-bol des maires, c'est-à-dire que effectivement, au-delà de l'État qui nous enlève de l'argent, on a aussi la population qui nous met une certaine pression. Et comme on n'a plus d'argent, on ne peut plus répondre, évidemment, au service de la population. Donc ça, je crois que c'est très important. Et comme je le dis souvent, nous, on travaille avec un service public, mais maintenant, c'est plus le service public. On est un service au public. Mmh. Donc il faut faire super attention. C'est une chose différente. Chaque mot a un sens par rapport à tout ça. Et c'est vrai que l'État ne fait pas de cadeaux. Donc les responsabilités, c'est bien de nous en donner. On fait ça par conviction. Je rappelle quand même que 80% des maires ne vivent pas de la politique, contrairement à d'autres. Moi, je ne vis pas de la politique, hein. J'ai un travail, hein. Ça m'a permis aussi de faire en sorte qu'on fasse un jumelage, et tant mieux qu'on puisse allier tout ça, mais moi, je vais vous dire une chose, je gagne 1200 euros en tant que maire pour 250 employés, et j'ai 13 000 habitants, et je vais en avoir 25 000. Donc, il faut comprendre que, enfin, je sais pas, moi, j'ai jamais vu un chef d'entreprise qui a 250 employés qui gagne que 1 000 euros par mois, ça n'existe pas. Mais ceci étant dit, bon, on a plein de responsabilités, mais je pense qu'il faut aussi savoir ce qu'on veut. Et moi, je sais ce que je veux, je sais où je vais. On a une vie très jeune et il faut que les maires se battent de plus en plus et qu'on soit solidaires dans tous les sens. Et je pense qu'aujourd'hui, on manque de solidarité, ne serait-ce que humanitaire. Il n'y a pas que les maires, mais de manière générale, je pense que les maires ont changé dans ce sens-là, malheureusement. Et moi, je trouve que les convictions se perdent. Et en tout cas, moi, je peux vous dire une chose, c'est que je suis pour être de conviction. Et j'ai une équipe aussi derrière qui me soutient et une belle ville aussi qui soutient, donc c'est pour ça qu'on peut amener aussi à des projets comme le jumelage, entre autres, et d'autres sujets. Mmh. C'est comme ça qu'on arrive à relancer un pays, en tout cas qu'on arrive à être fier de sa République.
Mais merci, monsieur le maire. Et je rappelle le maire de Montévrain, monsieur Christian Eurobache. Mais une dernière remarque, malgré tout. Vous êtes, vous les maires, les seuls élus que le public, que les gens qui ont voté peuvent interpeller dans la rue. Vous êtes sur place, tandis que les autres, bon, ils s'en parlent. Donc là, donc c'est plus facile, au plus difficile pour vous, pour bon, voir tout ça.
Monsieur le maire, les élus locaux, ce sont les seuls qui créent la cohésion sociale du pays. Mmh,
tout à fait.
Voilà, tout simplement. Je m'arrêterai là. C'est un long débat, en tout cas.
Oui, non, mais c'est un débat intéressant parce que ça concerne notre vie quotidienne. C'est ça.
Exactement.
Que les gens ils se rendent pas compte.
Je partage complètement votre avis.
C'est notre vie quotidienne, tandis qu'un sénateur ou un député, bon, déjà, trouver sa permanence et quand on voit la façon qu'on travaille les élus, bon, sauf les élus terrain, là, merci.
Donc, il y a du boulot encore.
Zéro Bache, merci. Donc, je rappelle, c'est demain, à partir des 7h, qu'aura lieu la cérémonie d'officialisation du protocole jumelage entre les communes de Castrovaille et de Montévrain. Et dans quelques instants, sensiblement dans 3-4 minutes, on va partir justement à Castrovaille avec monsieur le maire, Paul Martins de Almeida. Et on va connaître un petit peu aussi. Sa ville, sa région, moi je la connais bien parce qu'en plus on mange bien, on boit encore plus, mais avec modération.
Le Portugal est un pays formidable, je peux vous le dire.
Mais enfin, bon, en France aussi, on a plus de...
Je sais, mais le Portugal j'aime bien aussi.
Monsieur le maire, merci et à très bientôt alors. Merci, au revoir.
Bon dimanche, au revoir.
Merci. E agora vamos ouvir um bocadinho de música, nem mais nem menos. Vai ser Danninger, que faz parte precisamente dos artistas que vão participar no jantar de gala da Santa Casa da Misericórdia de Paris. Isto terá lugar no dia 17 de novembro na Sala Vasco da Gama. As inscrições estão abertas, não se esqueçam. Danninger, tal como Vanessa Martins, o DJ Paul Space Music to Feel the Music, vão participar também. Danninger, até já.
Nunca fui um anjo, nunca soube amar, mas posso-te confessar o efeito que produzes em mim.
J'ai voulu t'oublier, dans chaque partie de moi. Par timidité, je n'ai jamais dit ce que je sentais pour toi.
Nunca fui um anjo, tenho medo de mim, tenho medo de ti. Desde alguns tempos já penso demasiado em ti. Tente esquecer em cada parte de mim. Por timidez talvez nunca te contei tudo o que sinto por ti.
Je ne suis pas un ange, je n'ai jamais su aimer. Et je peux te confesser tous les faits que tu me fais.
De mim, tenho medo de ti. Desde alguns tempos já penso demasiado em ti.
J'ai bien trop peur de moi, j'ai bien trop peur de toi. Depuis déjà quelque temps, je ne pense plus qu'à toi.
Danninger em duo, Danninger, que faz parte dos artistas que vêm cantar e vêm animar benevolamente o jantar de gala da Santa Casa da Misericórdia de Paris, na Sala Vasco da Gama. Será no dia 17 de novembro e as inscrições estão abertas para participar nesse jantar e dessa forma também ajudar financeiramente a Santa Casa da Misericórdia, que socorre aqueles que estão mais necessitados. Por volta das 13 horas, falámos com o presidente da Câmara de Montévrain, isto a propósito da geminação, com Castro Daire, precisamente. Agora temos o senhor presidente da Câmara de Castro Daire, Paulo Martins de Almeida. Antes de mais, muito boa tarde.
Boa tarde, Arthur Silva.
Ora, o senhor presidente vai estar cá amanhã, portanto, a cerimónia começa às 17 horas. Ora, para si, as geminações são importantes e em que sentido?
Muito bem, permita-me apenas uma.
Com certeza.
Primeiro registro, dar um cumprimento especial a toda a comunidade portuguesa em França e ainda mais especial à comunidade castrense que está em França e que estará com certeza a ouvir-nos via Rádio Alfa. As minações para mim são muito importantes porque nós vivemos cada vez mais num mundo global, em que as fronteiras antigamente eram barreiras e hoje em dia é tudo muito mais próximo. E só temos a aprender com novas civilizações, com outras civilizações e outras sociedades que terão com certeza em alguns aspectos situações mais desenvolvidas do que nós nós também teremos outras situações que essas sociedades não terão, e daí que eu acho que estes protocolos de mineração, estes acordos de colaboração entre cidades, entre vilas, entre países, são todo importante para que as economias e as sociedades possam evoluir de uma maneira cada vez mais global e cada vez mais profícua e produtiva para todos.
Sim, foi também uma troca de experiências que são bastante importantes. Ora, quando se fala, evidentemente, de germinações, há o setor económico, o setor cultural, o setor desportivo. Podíamos continuar assim, e de maneira que do setor económico, Sr. Presidente, há algo de concreto, na medida em que há uma instalação fabril que vai ser implantada, passa a expressão, aí em Castro Daire. Anuncia-se um investimento de 3 milhões de euros. Fala-se igualmente, para já, da criação de 20 postos de trabalho, mas trabalho pleno, como diz o outro, com contratos que não são contratos a prazo, e depois há outros projetos. Portanto, é importante esse investimento estrangeiro, tanto mais que vem do lado de um empresário que é de origem portuguesa.
Claro, é evidente. Isto, o pontapé de saída para este protocolo de germinação tem precisamente por trás esta questão do investimento de um grupo francês, também com raízes portuguesas, que pretende expandir o seu negócio em Portugal. Felizmente, e acho que vai ser importante tanto para a empresa, estaremos cá sempre para apoiar em tudo o que ela necessitar, como para o nosso concelho, um concelho que é um concelho do interior do país, com as dificuldades que o interior de Portugal atravessa, e é certamente este caminho que nós queremos seguir, e esta dinâmica económica acho que é fundamental para que as cidades e as vilas se possam desenvolver cada vez mais. E é nesta lógica que o protocolo de germinação aparece, com o objetivo de potenciarmos esta instalação que já está fechada, e que no futuro possam surgir ainda outros projetos, outros projetos de investimento na área económica, mas também na área cultural, social, desportiva e educativa, que possam trazer mais valias para ambas as comunidades. É este o nosso objetivo e a nossa grande intenção.
Ora, Sr. Presidente, Castro Daire, Bom Vizinho não está longe, há São Pedro do Sul, há sobretudo da região de Lafões, com tudo aquilo que vocês têm de bom, e há instantes falou de desenvolver o interior do país, um interior do país que foi abandonado há décadas e décadas, não sabe muito bem, de maneira que é difícil de guardar a população, de fazer com que jovens possam ir para essa região, dar-lhes trabalho, dar-lhes condições, não é nada evidente, isso é uma labuta cotidiana, não?
E claro, isto é o grande desafio que se afigura um autarca de hoje em dia. Hoje em dia, ser presidente de Câmara ou ser autarca, o grande desafio não é criar as infraestruturas, não é criar as estradas, os saneamentos, é sim tornar o seu território competitivo para que os jovens tenham condições de se fixarem, terem lá a sua vida, terem o seu emprego, conseguirem viver com qualidade de vida. Esse é o enorme desafio que temos pela frente. Vivemos numa região, como dizia há pouco, sou presidente da Câmara Municipal de Castro Daire, mas sou também vice-presidente da Comunidade Intermunicipal Viseu de Lafões. É um desafio enorme que se afigura, e temos muitas oportunidades. Temos um território com enormes potencialidades em termos turísticos, em termos industriais, em termos agrícolas, e temos que tentar potenciar todas elas. Eu não tenho dúvida nenhuma que este protocolo de germinação poderá ajudar toda esta região, porque eu acredito que isto será uma porta aberta para encetarmos estes acordos bilaterais que possam promover toda esta região, uma região que tem perdido muita população, e que este sim é o grande desafio, que é criar condições para que possamos ter um Conselho de Castro Daire, uma região de Viseu de Lafões, com outra dinâmica, com outra capacidade para que as pessoas por cá possam viver e tenham a sua vida plena de qualidade, e nesse sentido estarmos ligados a vilas como Montevrã, que é uma vila, daquilo que eu me aprecio, que tem tido um crescimento fantástico nos últimos anos, e espero podermos aprender com eles em vários aspectos daquilo que tem sido o trabalho deles, e que também, em conjunto, consigamos desenvolver o nosso território e que possamos também contribuir para engrandecer e fazer crescer
Montevrã. E esse é que é o aspecto fundamental nestas questões e esperemos que seja esse o caminho.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Relembrando igualmente que vocês têm uma mais-valia, vocês têm produtos genuínos, não se encontram mais lado nenhum, têm sabores vossos. Portanto, isso é uma mais-valia que tem que ser posto em dar-lhe valor e fazer conhecer isso, não?
Deixe-me dizer-lhe que nós, em termos turísticos, conseguimos reunir em Castro Daire e toda esta região uma série de fatores que são extraordinários para o desenvolvimento do turismo. Temos condições de natureza fantásticas, com serras muito bonitas, com serras com paisagens fantásticas, com uma fauna e uma flora extraordinária. Temos rios com uma qualidade enorme. Posso dizer-lhe que em Castro Daire passa o rio a quem é atribuída o chavão de ser o rio menos poluído da Europa, que é o Rio Paiva. Temos um património arquitetónico edificado muito, muito bonito em toda a região. Temos, em termos culturais, em termos de folclore, em termos de artesanato, somos uma região e um concelho muito ricos, com muito para mostrar. E deixei para o fim, mas não por ter menos valor, temos uma qualidade gastronómica fantástica.
Completamente.
Temos um cabrito fantástico, temos uma vitela fantástica, temos trutas fantásticas, temos um arroz de feijão com salpicão muito tradicional neste país e que muita gente visita Castro Daire para vir provar o arroz de feijão com salpicão. Temos o famosíssimo bolo podre, portanto, temos um conjunto de iguarias que torna o concelho de Castro Daire, em termos turísticos, uma aposta forte para quem nos quer visitar. Por fim, dizer também que, para além de tudo isto, também temos, em termos turísticos, um aspecto que é extraordinário, que tem a ver com as Termas de Carvalhal. Com as Termas de Carvalhal, para além dos excessos e dos exageros que se podem cometer com a gastronomia, podemos também cuidar da saúde e do bem-estar. Temos umas termas também de uma qualidade extraordinária, com águas fantásticas, com recursos humanos fantásticos e com uma proximidade fantástica a todo o país e a toda a região.
Sr. Presidente, muito obrigado. Lembro que vai estar aqui na região Presidência em Montévrin amanhã para formalizar o protocolo de germinação com Montévrin. Sr. Presidente, muito obrigado e até...
Ademã,
como dizem os franceses, é verdade. Muito obrigado.
Até amanhã. Muito obrigado.
O problema é que falou tanto de gastronomia a esta hora, já temos a barriga vazia e dá vontade de apanhar o avião e ir até Castro Daire, mas enfim.
Bom apetite, são todos convidados para nos visitar e para provarem um bocadinho daquilo que nós temos de bom.
Obrigado, Sr. Presidente. E estamos praticamente a terminar esta emissão. Restam-nos dois os minutinhos. Vamos passar uma musiquinha. Mariana Ramos, que vai estar na celebração dos 30 anos de existência da Associação Crianças de Hoje e Amanhã, que decorrerá no próximo sábado, dia 3 de novembro, a partir das 14 horas, na mairie anexe du 14e, que se encontra 12 Rue Pierre Castagnou, Paris 14, metros mais próximos de Anfer-Rochereau, ou Mouton du Vernet. Mariana Ramos, e um grande obrigado igualmente ao Mano Alexandre e até para a semana.
Je ne crée pas mes cafés. À ma boxe, ça vaut l'argami. j'aime très bramer de café. À ma bourse, à voir la gamme, j'aime très bramer de café. C'est pour ça que nous relassons une telle confiance. Votoyak, man, allez d'amour, gâté, je passe pas d'avance. C'est pour ça que nous relassons une telle confiance. Votoyak, man, allez d'amour, gâté, je passe pas d'avance.
Passagem de nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
Vous pensez faire des travaux et vous cherchez du béton? SFB répondra à votre demande du simple dallage à la fourniture de béton spécifique. SFB, titulaire de la norme NF, vous apportera tout son savoir-faire avec la qualité d'un professionnel en béton prêt à l'emploi. Appelez au 01 43 89 53 35. Nos équipes auront le plaisir de vous renseigner et de vous proposer une livraison du lundi au samedi inclus. Oui, vous avez bien entendu, la livraison de béton le samedi est possible avec SFB. SFB 01 43 89 53 335.
Já não me deixas ser assim. Pequeno almoço só para mim. As marmeladas com potes e saladas na hora de vestir mais um sim. E os menus na nossa mão, escolher entre croissants e pão. Um cigarrinho, um batom, faz beijinho. Um avião para longe ou de metro pertinho, oh, ou mesmo ficar aqui. Tantas coisas tontas que me lembram de ti. Drum and bass que soa no vizinho enquanto teu coração bate-te baixinho. Ouvir o que eu ouvi, essas coisas tontas lembraram-me de ti. Eu vi e não venci. Tu viste vir o vento, o sol e até nem dormir. No São Martinho, novo vinho, um telemóvel nos teus lençóis de linho. Mas foi quando parti que essas coisas tontas lembraram de ti. Perfumes caros, odores de carinho,
caros.
Frutos amargos, doces, só um bocadinho. Enfim, um sabor a ti. Tantas coisas tontas
lembram de ti. Eu vi e não venci. Tu viste vir o vento, sonho até nem dormir.